senador Lazier, senhores senadores, senhoras senadoras. Mais uma vez eu cumprimento aqui a deputada Manuela, que nos visita. Ela que é uma das mulheres parlamentares do Estado do Rio Grande do Sul, que, aliás, tem uma assembleia dirigida por uma mulher, não é, senadora Manuela, deputada Manuela? Que a senadora Ana Amélia sempre faz questão de dizer, pela primeira vez no Rio Grande do Sul, tem uma mulher, não é, senadora Ana Amélia, a dirigir a assembleia, que é a deputada Silvana Covatti, que é do PP, partido da senadora Ana Amélia. É muito importante ver isso, importante mais ainda ver como as mulheres no Rio Grande do Sul são unidas. Eu, na nossa campanha pelo empoderamento das mulheres, deputada Jô, na campanha que a gente está fazendo no Brasil inteiro, o Rio Grande do Sul foi muito significativo pela presença pluripartidária das mulheres. A senadora Ana Amélia não pôde ir, gravou, fez uma gravação especial para o evento, foi colocada lá. Isso é muito importante e precisamos destacar. A gente tem feito um esforço aqui no Congresso Nacional, tanto nós, as senadoras, como as deputadas, de nos unirmos e, através da nossa união, encaminhar as nossas reivindicações. Eu concedo a parte, senadora Ana Amélia, a Vossa Excelência.
Eu queria agradecer, senadora Vanessa, pelo reconhecimento à unidade pela causa feminina das mulheres do Rio Grande do Sul, as deputadas estaduais de todos os partidos. Eu participei de uma reunião na Câmara de Vereadores, inclusive com a única deputada federal que temos, Maria do Rosário, e as demais parlamentares e as vereadoras também, numa reunião extremamente importante, onde se montou a agenda para o debate definido pelas procuradorias da mulher na Câmara e também no Senado Federal. Isso foi muito importante. Agora, com a eleição da primeira mulher na história da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, presidindo, infelizmente, do meu partido, Silvana Covatti, também isso engrandeceu. E estava registrando a deputada Manuela Dávila, que eu fiquei muito feliz de ver todas as mulheres prestigiando a posse de todos os partidos, prestigiando a posse da nossa Silvana Covatti naquele dia histórico, não só para o Parlamento Gaúcho, mas especialmente para as mulheres do meu Estado. E aproveitando para saudar a deputada Manuela Dávila, o senador Lazier Martins fez uma referência da desistência dela, que estava muito bem cotada, que em 2012 caminhamos juntas no mesmo processo da eleição municipal de Porto Alegre, e foi uma alegria muito grande. A política exige de todos nós ousadia, coragem e escolhas. Então, eu quero dizer que o que eu fiz em 2012 está na história do meu partido, da minha carreira política, e com muito orgulho fiz um bom trabalho com a senadora, com a nossa querida deputada Manuela Dávila, que honra o Legislativo do nosso Estado.
Eu agradeço, senadora, a parte de Vossa Excelência introduzo ao meu pronunciamento. Mas eu venho à tribuna, senhor presidente, para falar de uma grande vitória que nós, principalmente da região norte, o sul também, mas principalmente nós da região norte tivemos nesses últimos dias com a queda, a suspensão da liminar pelo próprio ministro Barroso, que suspendia um decreto legislativo que garantia o seguro defeso para todos os trabalhadores da pesca, para aqueles que durante o período do defeso recebem o seguro defeso, porque impedidos que ficam de pescar, o governo, durante 3 meses, no geral são 3 meses, lhes paga uma ajuda. Havia sido suspenso o seguro defeso por uma decisão do Poder Executivo, do Ministério da Agricultura, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, salvo engano, quase, acho que por unanimidade, aprovou um projeto de decreto legislativo sustando essa medida adotada por esses dois ministérios. Infelizmente, nós vimos que o nosso decreto havia sido suspenso por uma decisão liminar e que agora foi revista, foi suspensa pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E dessa forma, senhores senadores, senhoras senadoras, todos os pescadores do Brasil ficam livres para receber o seguro defeso. Eu tenho feito contato já feito contato com vários pescadores que têm nos procurado, as associações, as colônias, a federação, para que pedir nossa ajuda para agilizar a tramitação perante o governo para a liberação do seguro-defeso. E nós estamos trabalhando nisso. A boa notícia que temos é o fato de que foram tomadas medidas por parte do INSS, medidas que vão no sentido da desburocratização, da simplificação, e hoje o governo federal, assim que for notificado pelo Poder Judiciário, porque precisa ser notificado, o governo estará pronto para pagar, senador Garibaldi, o seguro-defeso para todos os pescadores do Brasil. Nós nos sucedíamos, quase todos os senadores e senadoras dessa casa, na tribuna, para falar dessa medida do governo federal. Todos nós temos a unanimidade em dizer, se há questões ilegais que permeiam o seguro-defeso, se há fraude no seguro-defeso, se tem alguns pescadores, algumas pescadoras ou muitos que recebem sem ser efetivamente pescadores, esses têm que sair da lista. O que não pode é aquele pescador que vive disso e que vive lá nos nossos interiores, lá no interior do meu estado, seu presidente. Não pode essas pessoas honestas, corretas, serem penalizadas por isso. De jeito nenhum. Isso é que não pode. Mas, enfim, essa é uma boa notícia e que tem trazido muita alegria, mas muita alegria mesmo, entre os pescadores e pescadoras da minha cidade. Eu acabei aqui de dizer que a principal argumentação, além da questão técnica, científica, que é muito questionada por vários pesquisadores, da oportunidade ou não de suspender o defeso. Além disso, a outra justificativa apresentada pelo governo federal era a necessidade de um recadastramento. Pois que faça um recadastramento. E não só fazer um recadastramento, denunciar aquelas pessoas que recebem ilegalmente, porque se inscreveram ilegalmente, não é? E, repetindo, não pode aquele que vive disso ser penalizado. Mas, enfim, creio que essa é uma situação já resolvida. Daqui para frente, tenho confiança na agilidade, sobretudo das secretarias estaduais de pesca, que todos os estados têm a sua, no sentido de que possam elas agilizar essa revisão do cadastro para que problemas como esse não aconteçam mais no futuro. E, por fim, nesse tempo que me resta ainda, presidente, quero voltar a falar desse que tem sido o tema principal deste plenário e de todas as rodas desse país. Talvez o tema que justifique o fato de nós já estarmos há mais de 16 horas e 30 minutos quase tendo no plenário tão poucos parlamentares. Hoje, durante o dia inteiro, tive muitas reuniões, mas senti um Senado diferente. Senti um Senado, senador Lazier, mais vazio do que o comum para um dia de terça-feira, que é um dia muito movimentado, senador Raimundo. Senti isso. E por quê? Por conta de uma série de fatores que estão acontecendo no Brasil. Certamente, muitos dos senadores aqui não estão porque estão debatendo nos seus fóruns, nos seus partidos, com aliados ou até mesmo com adversários, como enfrentarmos essa crise. Porque não é simples ficar dizendo a presidente tem que sair. E eu estou desde ontem batendo na mesma tecla, deputada João Moraes. Aqui parece que a coisa mais comum e mais fácil de se falar, a presidente já está desgastada, ela tem uma baixa aceitação popular, não consegue unir, resolver os problemas da economia, tem que sair. Mas nós temos que primeiro olhar a nossa Constituição, que foi conquistada, a Constituição cidadã de 1988, que foi conquistada com muita luta. Não nos foi dada por ninguém, foi muita luta do povo brasileiro, que passou 21 anos sob um regime ditatorial. 21 anos. Portanto, nós temos uma Constituição que considera como causa pétrea que a gente vive num Estado democrático e um Estado de direito. Portanto, a primeira coisa que todos nós devemos é obediência à lei. Para um presidente ou qualquer governante sair, ele tem que ser enquadrado numa lei de responsabilidade, tem que ter cometido algum crime. Mas não, eu não vi ninguém na rua falando porque o decreto que a presidente assinou não estava de acordo, porque a presidente promoveu pedaladas. Eu vou conceder a parte a Vossa Excelência, iria falar, mas Vossa Excelência deu uma saída, senadora Luiz, que antes mesmo de conceder a parte, eu quero dizer que quando cheguei aqui, Vossa Excelência me procurou para dizer que não correspondia à verdade, o que eu afirmei ontem no meu pronunciamento, que em São Paulo tiveram catracas abertas do metrô. Vossa Excelência me comunicou que não é verdade, eu agradeço muito. E daqui não tenho problema em dizer nenhum que lamento de ter recebido a informação e ter passado a informação daqui dessas tribunas, senador Aloysio, porque não é do meu feitio, Vossa Excelência conhece.
Certo.
Não sou de utilizar de inverdades para justificar o que quer que seja. Então, lamento muito e o fiz a declaração aqui porque recebi muitas informações.
Sim, foi de boa fé, não tem dúvida.
Muitas informações.
Posso me pedir apenas só telegraficamente?
Claro, senador.
Quando a senhora pronunciou seu discurso, não apenas a senhora, mas outros senadores se referiram a esse fato, que é falso. A senhora foi figuramente induzida em erro por alguma informação que recebi. Mas eu, em todo caso, procurei a Companhia de Metrô de São Paulo, que me confirmaram que isso jamais existiu. Pelo contrário, houve um afluxo extraordinário de pessoas na rede do metrô. Somente a linha 2, aquela linha que serve à Avenida Paulista, ela recebeu um recorde público de 236 mil pessoas. Nas demais estações, foi preciso reforçar as bilheterias, dada a quantidade de gente que se dirigia às manifestações. Eu peço apenas que fique registrada essa informação correta. Muito obrigado.
Eu é que lamento muito de ter utilizado, e não há a menor necessidade de ficarmos, senadora Luiz, utilizando informações, claro, que não correspondem à verdade. E vou, não só fiz questão de falar aqui, mas no Twitter, em todas as redes de que eu faço parte, vou alertar que essa informação não procede, portanto, que se evite espalhar por aí.
Vossa Excelência.
Perfeitamente. Mas eu, concluindo meu raciocínio, senador Lazier, dizia que esse instituto do impeachment, que é algo traumático, não só para o Brasil, mas para qualquer nação, impedir um dirigente máximo de continuar dirigindo seu próprio país, o país onde foi eleito democraticamente, isso é algo que nós temos que trabalhar e falar com muito critério. Então, eu repito, as últimas manifestações animaram a muitos com esse discurso de que a presidente não reúne mais condições de dirigir o país, mas eu repito, para que ela sofra qualquer impedimento do seu mandato legitimamente conquistado, ela tem que ficar muito claro e caracterizado o cometimento do crime. Tem que ficar muito claro. E para nós não temos dúvida nenhuma, nós temos a segurança absoluta que todas as peças que tramitam na Câmara dos Deputados não são peças sustentáveis juridicamente. Não são. E eu acho que o sinal mais claro é o fato de que essas peças, senador Raimundo, que lá, aqui na Câmara está tramitando e que só chegará aqui se lá for aprovado e for instalado o processo, ela foi protocolada, depois teve o primeiro adendo, o segundo adendo, o terceiro adendo, o quarto adendo. Ou seja, não é uma peça sólida. E nós, parlamentares, não temos que nos mover aquilo que a gente vê na sociedade, porque crise política, crise econômica, não é novidade para a gente. Por isso que eu acho que pela gravidade da crise do momento, o que nós precisamos é ampliar as forças que estão dispostas a dialogar. Porque o mais urgente nesse momento é resolver o problema da nossa economia. Aliás, agora eu tenho até medo de dar aqui alguma notícia, mas eu ouvi, porque eu não vi, mas eu ouvi que há uma pesquisa desenvolvida pela revista Veja que diz o seguinte, que mais de 72% das pessoas acham que mesmo que a oposição assuma o poder, os problemas não serão resolvidos. Porque o problema não é de quem está dirigindo, o problema é encontrar o caminho para que a pessoa que está dirigindo possa continuar a dirigir. E aqui a gente não consegue fazer isso. Nós estamos vivendo uma situação de beligerância, de guerra. Tem um setor político do país, e esse eu classifico não todos, mas grande parte da oposição, adepto da teoria do quanto pior, melhor. E só quem perde com isso é a população brasileira. Não são os partidos políticos, é a população brasileira, não é? Então, alguns dizem, porque saiu a notícia, e que bom, eu torço muito para que seja verdade, que o presidente Lula teria aceito um convite para ser ministro. Que bom que aceite. Aliás, eu acho que nós precisamos de gente com muita experiência, gente com muito trânsito, não só no meio político, mas no meio empresarial, no meio da população, para ajudar a presidente Dilma, para ajudar o conjunto de ministros a superar esse momento muito delicado por que passa o nosso país, por que passa a nossa nação. Por fim, 40 segundos, senador. Agora, senadora Ana Amélia, eu quero dizer e encaminhar à mesa, senadora Ana Amélia, um requerimento onde eu apresento aqui e solicito a inserção nas atas do Senado Federal de um voto de aplauso e congratulações à jornalista e escritora Aline Guedes. Aline Guedes, que é servidora aqui da casa e que escreveu um belo livro, um livro denominado Plumas, um livro que tem belas poesias, poesias profundas e que retratam principalmente a situação e a condição feminina, não é? Então fica aqui a Aline, que é uma servidora dessa casa, eu quero aqui apresentar esse voto de aplauso, de congratulações e dizer que esse é um que todos, não só as mulheres, mas os homens, deveriam ter para ler, porque, repito, um livro carinhoso, um livro que traz muita alegria, muita paz, muito consolo e muito amor ao coração das pessoas. Então, fica aqui meu reconhecimento e minhas saudações à Aline Guedes pelo belo trabalho editado recentemente. Obrigada, senadora Ana Amélia.